passado também estive lá na Secretaria da Saúde para tentar falar com Poliana e a assistente dela falou que ela não estava. Então, retornei para casa e preso também no mesmo dia. Ela foi lá tentar resolver essa situação. E nisso, eu estive hoje lá na secretaria, pela manhã. Falei com a assistente dela, ela disse que Poliana estava. E pediu para que eu aguardasse. Perguntou qual era o caso que era para ser resolvido. Se eu ia falar, eu falei que era com relação às passagens de minha irmã. Ela disse, aguarde um momento, que neste ano eu te chamo. Tá certo. Fiquei aguardando, depois a secretária voltou, retornou para mim novamente e disse, olha, infelizmente, Poliana não vai poder me atender porque ela foi para uma reunião na prefeitura agora. Eu disse, eu indo para a prefeitura, posso falar com ela lá? Ela pode sim. Assim fiz. Fui na prefeitura atrás para tentar falar com Poliana. Cheguei lá na prefeitura, falei com a assistente de gabinete da prefeita. Bom dia, Poliana está? Ela disse, não. Tem certeza que ela não está? Sim. Não está havendo nenhuma reunião aqui? Ela disse, não. Eu disse, olha, eu saí da Secretaria de Saúde agora e me disseram que ela estava vindo para uma reunião aqui. Então, no caso, não está tendo nenhuma reunião, não é isso? Ela disse, não, não está tendo reunião. Poliana está na Secretaria da Saúde. Retornei novamente, saí da Prefeitura, fui lá na Secretaria da Saúde. Cheguei lá, perguntei à secretária de Poliana. Poliana está, já chegou, já estava muito decepcionada com a situação, porque eu vi que estava envolvendo muitas mentiras, porque eu saí da Secretaria da Saúde, atrás de Poliana na Prefeitura, porque disseram que ela estava lá. Cheguei lá e me disseram que ela não estava lá e não tinha reunião nenhuma. Retornei para a Secretaria. Quando cheguei lá, ela falou para mim que estava e pediu para aguardar novamente. Ela entrou dentro da sala de Poliana depois e disse, retornou para mim depois. Poliana não vai poder me atender porque ela está de saída agora. Como é que fica? Porque a minha irmã já tem uma semana que ela está liberada lá em Barreto, ela está aflita, e eu sei, eu aqui estou aflita e decepcionada com essa situação, porque já era para ser sido resolvida, entendeu? Eu estou muito triste com relação a isso, triste com minha irmã, porque eu já fui para lá, passei 3 meses lá, eu sei quanto é difícil, tanto para a pessoa que está acompanhando, tanto para ela, que ela está convivendo com mais de 300 pessoas, cada um com um caso mais triste que o outro. Então, ela está muito abalada com relação a isso, muito decepcionada e triste, porque ela quer voltar para casa e essas passagens não foram liberadas ainda. Então, eu como irmã estou muito triste e abalada, porque eu quero que minha irmã retorne logo para casa e que isso seja resolvido.
Meu Deus.
Porque ela já está liberada, o marido tem muitas coisas para resolver, ele também está doido para vir embora e tá lá sem poder fazer nada. Tem que estar indo para o hospital para poder renovar a estadia, porque senão eles vão poder ter que estar pagando sem pensão e eles não estão tendo condições para isso. Aí fica preocupante a situação, porque a gente está tentando resolver de várias formas. A gente chega no local para falar com a pessoa e diz que o Ana não está aqui, está em tal lugar. Chega em tal outro lugar, diz ela não está aqui, está em tal lugar. E fica fazendo a gente de PT que não se resolve a situação, porque é uma situação de saúde, está desse jeito, imagina se não fosse. Como a vereadora Creuza falou semana passada, realmente, a realidade na questão da saúde é totalmente diferente, gente. Isso não pode, não. É questão de saúde, minha irmã não está lá para brincar, não.
Qual o tratamento que a sua irmã está fazendo lá? Qual é o tipo de tratamento?
É câncer no mediastino, na caixa torácica.
Certo. E está lá desde quando?
Desde
a
foi dia
11. Dia 11 de julho.
Dia 12 ela tem a consulta, é isso.
Certo. E a senhora teve hoje lá novamente e fizeram isso com a senhora. Ela foi agora para a prefeitura, vá para lá. Depois volta, a senhora voltou novamente e nada.
Justamente.
Meu Deus.
E eu acredito e sei que Poliana estava lá, porque eu cheguei lá novamente, ela disse que ela estava. Entrou dentro da sala de Poliana. Acho que conversou com ela, falou que estava lá e estaria aguardando. Depois ela chegou e disse. Ela disse que não vai poder lhe atender porque ela está de saída. Eu disse, moça, educadamente, com a assistente dela, educadamente, eu posso bater na porta e tentar falar com Poliana? Ela disse, não. Eu disse, então me desculpe. Ela está aí, você não quer me deixar entrar para eu poder falar com ela. É coisa rápida. Eu só quero tentar resolver uma situação que está para ser resolvida, que já teria que ter sido resolvida.
E que vocês estão sofrendo.
Justamente, toda
porque
minha família,
sofre lá sua família. O tratamento, né, contra o câncer já é um tratamento sofrido. E uma humilhação, constrangimento desse que a gestão da secretária Poliana está fazendo com vocês, aumenta mais ainda. Então, dona Marta, eu quero pedir, secretária, eu sei que a senhora possa estar ouvindo o programa ou até os aliados estejam ouvindo. Pelo amor de Deus, tenha sensibilidade, tenha compaixão. Tem pessoas simples e humildes que não conseguem, né, ter uma passagem de retorno. Essas pessoas já sofrem comprando medicamentos que muitas das vezes falta na farmácia do município. E o que esta senhora está tentando e a família estão tentando é apenas ouvir a senhora. É intocável a senhora de poder receber esta família. Eu estou pedindo aqui de uma forma, né, elegante, bonita, pedindo até pelo amor de Deus. Ô secretária, ô prefeita, pelo amor de Deus, pelo amor que vocês têm à família de vocês, que não precisa do poder público para poder recorrer ao auxílio da saúde. Vocês têm condições. Vocês ganham 10 mil todo mês, a prefeita ganha 27. Não há um momento como esse de politizar nada. Não há um momento como esse de se esconder da família. Não há um momento como esse de querer negar uma passagem. Nós estamos enfrentando uma pandemia. As pessoas passam por dificuldades financeiras. E o sofrimento, conforme eu falei aqui anteriormente, já é difícil para quem enfrenta o câncer. Então, pelo amor de Deus, receba a família, secretária. É assim que vocês estão mangando da cara do povo? Sim, dona Marta.
Eu fui informado, me falaram lá que essa licitação ia ser liberada a partir do dia 11. Isso é uma injustiça. Como é que pode um negócio desse? Enquanto isso, ele fica lá, tá olhando pro teto sem saber o que vai fazer aflito. E a gente aqui, como família, também fica desesperado. Isso é uma injustiça, isso não pode estar acontecendo não na Secretaria da Saúde. É um caso de urgência de saúde.
Tá certo, dona Marta. Dona Marta, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que a senhora, né, retorne lá na Secretaria de Saúde amanhã, que eu acredito que eles estão ouvindo o nosso programa. Retorne lá na Secretaria, tente mais uma vez um diálogo com alguém, porque eu vou pegar, né, esta informação da senhora, seu áudio, e vou mandar no privado da Secretaria de Saúde, vou mandar no WhatsApp dela, né, para ela ter mais conhecimento ainda. Ela deve ter conhecimento que a família está à procura dela, porque quem trabalha lá, claro que vai passar informação para a secretária.
Verdade.
Se alguém está tentando se esconder da família, deve ser ela. E é isso que eu quero que ela participe aqui do programa e vou dar conhecimento a ela. E vocês estão mangando da cara do povo. E eu não admito, eu puxo essa dor para mim, assim como os meus ouvintes estão ouvindo nesse momento, puxando a dor do que esta família está passando. Porque só sabe o sofrimento de quem enfrenta o câncer, quem é a família. É a família que passa na pele, olha, secretária, é a família que sente na pele. Então, respeita essas famílias, respeita essa mãe, esta mulher que está sofrendo, que é mulher igual a senhora, e é um mínimo que a senhora pode prestar, porque ganha dinheiro do povo de Lagarto, é respeitar e fazer, cumprir a lei, cumprir as suas obrigações como secretária. Então, Marta, retorne amanhã, procure alguém lá, para ver se eles tomam a providência. Se não tomar, liga aqui pro JC, porque essa luta, essa bandeira, essa causa, a gente vai pegar.
Verdade.
Tá certo, dona Marta? Muito obrigado pela sua participação, viu? Ok, eu fico indignado, eu fico revoltado. Ligo pro amiguinho aqui, gatão, pra gente colocar logo ele. Eu vou pedir a compreensão do vereador Washington. Washington, sexta-feira, né, você vai participar aqui pra gente fazer uma grande explanação, falando aí sobre a sua região da Mariquita, né, do grande trabalho que tem o vereador Washington aí nessa região, já que o nosso tempo hoje foi limitado. Mas sexta-feira, aqui no programa, o vereador Washington da Mariquita, fazendo um resumo dos problemas, das dificuldades que seu povo aí da região vem enfrentando, tá bom? Então, eu puxo essa dor, e você que tá me ouvindo agora, comunga comigo deste sofrimento. Você sabe por quê? Pelo WhatsApp, viu, gatão? Sabe por quê? Porque uma família como essa, e assim como você, como eu, poderia estar na pele deles. A gente tá sentindo isso. E a gente sabe que tem uma Secretaria de Saúde que vem milhões. É milhões de reais todo mês. Fora o dinheiro extra do governo federal. fora do dinheiro extra do governo federal que tem vindo para o combate ao Covid-19. E a gente não vê uma ação. Não é uma prefeitura pobre, não. Não é uma prefeitura quebrada, não. Tem muitos milhões. Deixa eu tentar por aqui. Conseguiu? É o amiguinho já? Então vamos tentar aqui, porque depois... deixa eu ver aqui. Então, vem muitos milhões todos os meses para a secretaria. E é para que a secretária possa administrar e fazer valer o direito do povo. E não faz. Tá tentando já? Pronto, amiguinho, o gatão já tá ali retornando aqui para que a gente possa participar. Infelizmente, lamentavelmente. Amanhã o companheiro JC traz mais detalhes porque chegou ele. O ex-vereador amiguinho e o quadro Os Bastidores da Política Lagartense. Boa tarde, amiguinho! Alô, amiguinho!